Amado pastor Eliel, queridos da Igreja Cristo em Casa, que prazer, que privilégio estarmos aqui juntos para podermos falar do amor, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje, queridos, é conversa de pai para filho, e é exatamente isso que eu vou fazer com vocês aqui agora, né? Eu tenho três lindos filhos, e de vez em quando tenho que chamá-los para uma conversa de pai para filho. Hoje vou me permitir essa ousadia de ter uma conversa bastante informal com você, falar do amor de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus. Não sei se você tinha essas conversas com seu pai, não sei se o seu pai era uma pessoa que chamava você para ter esse tipo de conversa, essa conversa de pai para filho. Não sei se você faz isso com seus filhos, tomara que eu faça, se não faz, tomara que passe a fazer, mas é isso que vamos fazer, vamos conversar, vamos refletir. E é exatamente isso também que o apóstolo Paulo estava fazendo em Colossenses capítulo 2, dos versículos 1 a 4. Ele estava tendo uma conversa de pai para filho, no caso dele, evidente, de um pai espiritual para os seus filhos na fé, para os colossenses. Então, capítulo 2 de Colossenses, vou ler primeiro na edição Revista e Atualizada, depois vou ler, amados, numa outra versão, porque vai facilitar o nosso entendimento. Aliás, vai uma dica aqui agora, né? Talvez você lê a Palavra de Deus, você tem a sua versão lá, não sei qual é que você usa, na Nova Vida nós usamos a Revista e Atualizada, mas é sempre bom você ter mais de uma versão, porque sempre tem um aspecto diferente, toda tradução ela tem uma dificuldade, né? Então, quando traduz para o português, sempre perde alguma coisa em cada versão. Quando você junta as versões, você tem um olhar muito mais global e muito mais aprofundado, ok? Então vamos lá, Colossenses capítulo 2, na edição, como eu disse, Revista e Atualizada. Versículo 1, diz o apóstolo Paulo: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois é, queridos, o objetivo central dessa conversa paulina era claramente que eles não fossem enganados. Se pegarmos aqui o versículo 4, e digo isto, o apóstolo Paulo falando, né, para os colossenses, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ele claramente estava preocupado, na Revista Atualizada que eu li, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Qual era a preocupação de pai, do coração de pai? Que os filhos da fé, no caso dos colossenses, não fossem enganados, não fossem ludibriados. Quantas vezes eu tive a oportunidade de conversar com meu pai me chamou para termos uma conversa e ele queria me orientar para que eu não fosse enganado. E quantas vezes, não impossível enumerar, eu chamo os meus filhos, cada um dos três, tenho dois rapazes, uma menina, uma linda menina, dois lindos rapazes, que chamo para ter uma conversa com os três ao mesmo tempo, mas conversas individuais. Chamo um num jeito, outro no outro lado, outro no outro, a outra no outro, no outro dia, no outro. Às vezes saio para conversar. E o grande objetivo é ter uma conversa de pai para filho, cujo centro é que eles não sejam enganados. É alertar para diversos aspectos. Hoje, amados, Deus está fazendo isso conosco. Essa conversa de pai para filho, não vou ousar me colocar na posição de pai espiritual, né, de você, porque você tem o seu pai espiritual, se você frequenta a igreja, tem o seu pastor. Mas a conversa de pai para filho aqui agora vai ser Deus conosco. Aquela conversa pessoal, aquela conversa amiga, aquela conversa que alerta, que nos inspira, que nos exorta. Mas vamos entender que a palavra exortação não tem a conotação que a gente costuma dar, né, de punição, de briga. Na verdade, exortação até pode ter uma advertência, claro. Mas o objetivo central é encorajar. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo, inspirado por Deus, e tenho certeza que é isso que o Pai do Céu está fazendo com cada um de nós, né? Nos encorajando. Dito isso, amados, eu vou ler de novo, mas na Revista e Corrigida. Você vai entender porque estou lendo nas duas versões, daqui a pouquinho você vai entender a necessidade que eu tenho hoje de fazer essa leitura nas duas versões. Então, mais uma vez, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1, mas agora lendo na linguagem, na versão Revista e Corrigida. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, aí de novo a finalidade, né? Para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Para que eles não fossem enganados, amados, com palavras persuasivas e palavras, quantas vezes os argumentos são muito poderosos e levam nossos filhos ao engano e nos levam ao engano. Quantas vezes Satanás usa pessoas com argumentos muito poderosos, que nos parecem muito racionais, muito convincentes, para que nós não sejamos tomados, ludibriados, enganados. O apóstolo Paulo vai citar algumas coisas. Eu vou pegar três palavras que ele cita aqui, amados, que ele cita aqui, e três palavras fundamentais para todos nós. Vou voltar aqui no texto com você, tá? Versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, conhecimento, para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. As três palavras que nós vamos trabalhar nessa noite, amados, e tenho convicção absoluta que o Papai do Céu está falando conosco e que essa mensagem há de falar ao seu coração pela inspiração do Espírito Santo e nos abençoar, nos edificar. As três palavras são conhecimento, inteligência e sabedoria. Vou repetir: conhecimento, inteligência e sabedoria. Você sabe a diferença? Porque muitas e muitas vezes, em muitas e muitas ocasiões, essas três palavras são usadas como se fossem sinônimos. A gente coloca qualquer uma delas, né? A pessoa é muito inteligente, enquanto na verdade a pessoa tem conhecimento. Ah, essa pessoa tem muito conhecimento, enquanto na verdade ela é inteligente. Também é muito comum falar que a pessoa é inteligente porque a gente vê uma sabedoria nela, ou falar que ela é sábia quando a gente está vendo só inteligência. Vou destrinchar isso, tá? De três partes. Tema geral da mensagem, conversa de pai para filho. Primeira parte, conhecimento. Amados, eu sei que a fórmula da água é H2O. O que isso significa? Que eu sou sábio porque eu sei isso? Que eu sou inteligente porque eu sei isso? Não. Significa apenas que eu tenho um conhecimento. Se eu lhe perguntar aqui agora, estou fazendo, qual é a capital do Brasil? Você já respondeu aí antes de mim: Brasília. Isso significa que nós somos sábios? Isso significa que eu e você somos muito inteligentes? Olha como nós somos inteligentes. Nós sabemos que a capital do Brasil é Brasília? Não, não. Significa conhecimento. Significa que nós temos um tipo de conhecimento. Se eu perguntar a capital do Nepal, aí complica um pouquinho, né? É difícil saber a capital do Nepal. Pois é, a capital do Nepal é Katmandu. Puxa, como é que alguém pode saber a capital do Nepal? Que homem inteligente. Não tem nada de inteligência nisso, amados. Isso se chama conhecimento. 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 Eu podia lhe dar inúmeras informações aqui agora, né? A população mundial é de 7,7 bilhões de pessoas. E qualquer coisa que eu te fale aqui agora, nesse sentido, é apenas conhecimento. E nós vivemos uma época muito singular nesse aspecto do conhecimento. Muito, muito, muito singular. Nunca em toda a história da humanidade, aqui não estou exagerando não, não estou superlativizando em nada, que às vezes a gente exagera, né? Fala, esse tempo de agora é o pior de todos, e muitas vezes é exagero. Nesse caso que eu vou falar aqui agora, não é exagero não. Nunca em toda a era da humanidade, em toda a história da humanidade, houve tanto acesso ao conhecimento. Houve tanta facilidade de acesso ao conhecimento. Houve tanta possibilidade de acesso ao conhecimento. Nunca, 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 nunca. Você provavelmente está com o celular perto aí de você, muito provavelmente. E no seu celular, provavelmente tem internet. Pois é, se o seu celular é um smartphone, o que é muito comum, milhões e milhões e milhões de pessoas hoje no Brasil têm e no mundo inteiro, no seu celular com uma internet e um site de busca, você tem acesso a um mundo de conhecimento. Você pode entrar em artigos científicos lá da Alemanha, seja lá de onde for, lá da Rússia, né, do Japão. Você pode pesquisar museus, você pode ler livros. Sim, ou seja, é uma facilidade de acesso ao conhecimento que é tremendo. Nos deixa assim, né, maravilhados. Eu não sou tão velho assim, tenho 53 anos de idade, mas eu, quando lembro, na minha juventude, época lá do ensino fundamental, para fazer pesquisa, a gente tinha que ir para a biblioteca. Ficava o dia inteiro catando, futucando em livro, futucando em livro, futucando em livro. O que a gente levava um dia, hoje você descobre em 10 minutos, né? Que tinha que ir para uma biblioteca, hoje você faz aqui com o teu celular, com o teu notebook, com, enfim, qualquer aparelho que te dê acesso à internet. Não sei se você lembra, eu também vivi a época das enciclopédias. Eram, né, livros enormes, extremamente, né, volumosos, cheios de página, Novo Conhecer, Enciclopédia Barça, né, que era ali que você buscava conhecimento. Você precisava fazer uma pesquisa, aí você ia lá, pesquisava e tal, e achava às vezes uma página falando sobre o tema. Hoje, mais uma vez, você tem inúmeros artigos, enfim, basta pegar o teu celular. Mas o que é tudo isso? Isso é conhecimento. Apenas conhecimento. Falei sobre conhecimento, vou falar agora sobre inteligência, que é o que o apóstolo Paulo disse lá, né? Ele falou sobre conhecimento, inteligência e, por fim, sabedoria. Então vamos lá. Conhecimento, falei. Inteligência. Bom, amados, a inteligência é a capacidade de fazer nexos, de fazer conexões. Do conhecimento eu posso construir nexos, comparações, sistemas. E isso é que é a inteligência. A capacidade também de usar dados em novos contextos. Você pega o conhecimento e aplica em contextos diferenciados. Tudo isso significa inteligência. É interessante também pontuar que alguém pode ser muito inteligente e, por isso, ter capacidade de construir várias conexões e não ter tanta informação. Mas a pessoa muito inteligente, ela acaba parecendo até ser uma pessoa de muito mais conteúdo, muito mais culta, de ter muito mais conhecimento do que talvez ela realmente tenha. Mas o meu grande objetivo, e era o objetivo do apóstolo Paulo, amados, e é o objetivo que o Papai do Céu colocou no meu coração para falar com os amados nessa noite, é a questão da sabedoria. Nós vemos pessoas muito inteligentes, nós vemos pessoas com muito conhecimento. E se há uma fartura de conhecimento, e trabalhamos isso aqui agora há pouco, falamos muito sobre essa fartura de conhecimento, se há e há uma fartura de conhecimento, infelizmente, não há a mesma abundância de sabedoria. Pelo contrário, estamos vendo pessoas cada vez com mais conhecimento, pela facilidade de acesso ao conhecimento, mas, infelizmente, não estamos vendo, na mesma proporção, pessoas desenvolvendo a sabedoria. Você conhece pessoas com muito conhecimento, até muito inteligentes, e nenhuma sabedoria. Para explicar o que é sabedoria, eu vou começar por um exemplo, que fica mais fácil de clarear a mente, até do que começar por uma definição. E aí você vai ver como fica fácil entender a diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria. A minha vovó, e muitas das nossas vovós, e muitos dos nossos vovôs, muitas das nossas bisavós, muitos dos nossos bisavôs, né? Muitos, foram pessoas de muito pouco conhecimento. A minha avó materna, por exemplo, mas a paterna também, mas vou me referir à materna, a mãe da minha mãe, ela sequer frequentou uma escola. Ela foi alfabetizada em casa, ela sabia ler, ela sabia escrever e pare por aqui. Ou seja, era uma pessoa de pouco conhecimento. Inegável, era uma pessoa, repito, de pouco conhecimento. Mas acredite, ô mulher sábia, quantas e quantas vezes ela sentava comigo, né, e falava: meu filho, olha, é assim, é assado. E até hoje, ela faleceu, eu tinha 14 anos, já disse aqui, vou repetir, hoje eu estou com 53, né, olha quantos anos já se passaram, né, amados, quase 40 anos, e eu guardo na memória, no coração, muitas das coisas que ela me falou. Por quê? Porque apesar de não ter muito conhecimento, na verdade não tinha quase nenhum conhecimento, ela era uma mulher extremamente sábia. Sabedoria, portanto, amados, não depende de informação, nem de inteligência. Mas sabedoria poderia ser definido como uma espécie de equilíbrio diante das circunstâncias. Seria como dar valor devido àquilo que merece valor. Dar importância àquilo que merece importância. Dar a importância adequada para cada ação e reação. Sabedoria, queridos, tentando aqui definir, não dá atenção demasiada a coisas irrelevantes. Quantas e quantas vezes, por falta de sabedoria, você perdeu o seu dia, você perdeu o seu fim de semana com a sua família? Quantas vezes você planejou, você se organizou? Vou pensar aqui, hipoteticamente falando. Se um sábado lá, e você pensou: puxa, vamos planejar esse sábado, tá um dia lindo, vamos sair, vamos passear, vamos fazer um piquenique, vamos à praia, sei, enfim, qualquer coisa, né, em família. E aí, quando estava de manhã, já se preparando para sair, começou uma discussão boba, por um fato irrelevante, e acabou com o passeio. Talvez vocês até tenham ido passear, mas aí já estavam chateados, o coração já estava fechado, não conseguiu desfrutar. Por quê? Faltou conhecimento? Não. Faltou inteligência? Não. Faltou o quê? Faltou sabedoria. Hã? Sabedoria, amados, é tentar não se estressar com bobagens. Isso é sabedoria. E aí, queridos, já nos aproximando do final dessa nossa mensagem, eu queria trabalhar três aspectos do que a palavra de Deus nos ensina sobre sabedoria. Clamando a Deus que nós sejamos pessoas que busquemos o conhecimento. Quero fazer uma observação aqui fundamental. De forma alguma eu estou pregando contra o conhecimento ou contra a inteligência. Muito pelo contrário. É sábio desenvolver a inteligência, é sábio buscar conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor será para o seu futuro profissional, para a sua vida pessoal, enfim, tá? O conhecimento é necessário. A Bíblia nos provoca, ela nos estimula a buscarmos o conhecimento. O que eu estou dizendo é que não adianta uma busca insana até por conhecimento quando não há sabedoria. O que eu estou dizendo é que não adianta apenas focarmos para que os nossos filhos tenham conhecimento e não estamos passando para eles sabedoria. Aqui é perigoso. Porque conhecimento e inteligência e sabedoria leva à arrogância. Você conhece pessoas que você fala assim: puxa, fulano é inteligente, sim, muito inteligente, tem muito conhecimento. Mas o cara, como não tem sabedoria, ele trata todo mundo muito mal, desrespeita as pessoas, pisa, humilha, porque ele não tem sabedoria, não sabe se relacionar com ninguém. E aí você fala: meu Deus, quanto conhecimento e quanta falta de sabedoria. Então, queridos, três aspectos da sabedoria, amados. Primeiro aspecto, Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Eu quero focar na sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, primeiro aspecto da sabedoria. Sabedoria é temer a Deus. Não existe sabedoria longe do temor a Deus. Pode ter o conhecimento que for. Pode ser PhD, pode ter pós-doutorado em Harvard, em Cambridge, aonde for. Mas, sem temor a Deus, não existe sabedoria. Cuidado, queridos, porque nós nos esforçamos muito pelo sucesso profissional dos nossos filhos, nós lutamos muito por isso e pela nossa família, e estamos esquecendo de passar temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O segundo aspecto, amados, eu queria ler o Salmo 90, versículo 12. Depois vale a pena você ler o Salmo 90 todo, porque ele fala sobre a brevidade da vida. Mas, versículo 12, Ensina-nos, Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O contar os dias aqui, amados, não é numerar os dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque isso aí não é sabedoria nenhuma. Isso aqui é o quê? É conhecimento. Para alcançar um coração sábio, é preciso aprender a fazer com que cada dia seja levado em conta. Isso é tremendo, amados. Faça com que esse dia, o dia de hoje, seja levado em conta. Ao final do dia você diga, esse foi um dia que vai ser levado em conta na minha vida. Isso não significa apenas porque você desfrutou, foi para uma praia linda. Pode ser também porque você venceu dificuldades. Porque você venceu barreiras pessoais. E você vai dizer no final do dia, hoje eu venci barreiras. Esse dia foi um dia proveitoso. Aqui está o contexto. Sabedoria está em temer a Deus, ponto 1. Ponto 2, sabedoria está em fazer com que cada dia seja levado em conta. Naquele exemplo que eu dei, da briga num sábado, na hora de sair para um passeio, nesse exemplo hipotético, vamos imaginar que, tudo bem, aí foram um passeio, mas todo mundo de mau humor, acabou com o passeio. No domingo ficou tudo bem, mais ou menos, né, amados? Porque ficou tudo bem, mas aquele sábado você perdeu. Aquele sábado é irrecuperável. Um dia que você perdeu por falta de sabedoria é irrecuperável. Um dia que era para ter passado em paz com a família é irrecuperável, não tem mais jeito. Se estressou indevidamente, acabou. E por fim, queridos, eu queria falar sobre a sabedoria de vencer o mundo. E aí 1 João 5, 4 e 5, que foi o versículo que eu citei lá no iniciozinho, né, quando o pastor Eliel perguntou qual era o texto. 1 João 5, 4 e 5 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Em última instância, amados, sabedoria não é ganhar o mundo. Sabedoria não está em conquistar o mundo. Sabedoria está em vencer o mundo. Conquistar o mundo, acredite, não é tão difícil. Você busca conhecimento, 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 desenvolve inteligência, vai conquistar o mundo. Mas não significa que você vai vencer o mundo. Deus nos chamou, amados, não para conquistar o mundo. Nada contra as conquistas. Eu desejo de todo o meu coração que você consiga muitas conquistas na sua vida. Muitas. Profissionais, financeiras e vai por aí afora. Nada contra as conquistas. Mas a verdadeira sabedoria não está em conquistar o mundo. Está em vencer o mundo. Duro é vencer o mundo. Por isso que o texto diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque tem que ser nascido de Deus para vencer o mundo. Vencer seus anseios, seus desejos pecaminosos. Vencer aquela vontade de chutar o balde, largar tudo. Vencer aquele anseio de largar a família que vem. Enfim, você sabe, eu não preciso falar sobre isso. A igreja de Jesus Cristo foi chamada para vencer o mundo e não para conquistar o mundo. E tem que ter um cuidado para que nós não venhamos a ir para a casa de Deus achando que lá nós vamos conquistar o mundo. Vamos conquistar o sucesso, mesmo a nível ministerial. Pastores como eu precisamos ter muito cuidado, mas cristãos em geral. Deus nos chamou para vencer o mundo e não para conquistar o mundo. Cuidado para que o diabo não roube aquilo que é teu. Você chegou no final de um dia. Talvez você diga no seu coração. Hoje eu não ganhei uma promoção, eu perdi a promoção. Hoje não sei o quê. Mas talvez você não tenha conquistado o mundo. Mas se vencer o mundo, querido, alegre o seu coração. Porque isso é sábio. Você não conseguiu a promoção porque você não aceitou algo errado? Então você pode não ter conquistado o mundo. Mas você venceu o mundo. Hoje, queridos, chegando ao final nessa conversa de pai para filho, do papai do céu para cada um de nós, três palavras que o apóstolo Paulo deixa para Colossenses e para os nossos corações: conhecimento, inteligência e sabedoria. E sabedoria está em temer a Deus, sabedoria está em fazer com que cada dia seja levado em conta, sabedoria está em vencer o mundo e não em conquistar o mundo. Deus não nos chamou para conquistar o mundo, Deus nos chamou para vencer o mundo. De todo o meu coração, que a Igreja Jesus Cristo, que eu, que você, que nossas famílias possam até não conquistar o mundo, mas que elas, em nome de Jesus, venham a vencer o mundo. Deus te abençoe sobremaneira. Continue conosco. paz, paz, paz.
Tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar.